Está lá o Paim vai me dizer, porque lá na tua terra em Canoas, as casas estavam prontas. Faltavam isso, faltavam aquilo. Quantos anos levou, Paim? Quantos governos levou? Então, uma coisa, tem que voltar. Então, pintavam. Não saía. Aí o Sarney criou um plano de construção de casa popular. Eu vim aqui no Sarney e disse, o presidente, olha, eu tenho uma coisa que eu posso lhe dizer. O senhor me dá 10% do que custa cada casa dessa? E daqui a 6 meses o senhor vai em Porto Alegre inaugurar, no Rio Grande do Sul, ali na Grande Porto Alegre, inaugurar 80 mil casas populares. Vai ser os caras vão se perguntar como. É que já estavam prontos. Mas faltava muita coisa para terminar. Não tinha nem assumido quando eu comprei com o Sarney. Está fecho. Fomos na Casa Econômica, resolvemos tudo, em segredo. Ninguém sabia de nada. Mas o PT tinha suas informações. E ficaram sabendo. Um dia, às 6 horas da tarde, me telefona o juiz de direito de Canoas. Olha, governador, eu já despachei o pedido determinando que eles devem evacuar imediatamente. Mas eu vou lhe dar um conselho. Cuidado, governador. Tem 5 mil do lado de dentro, já dentro das casas. E tem 10 mil do lado de fora, querendo entrar. E tem 500 brigadeiros aqui na frente. Vai ser uma morte disso aí. Vai ser uma desgraça que eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Olha, foi uma operação de guerra. Fantástica. Armaram com a maior competência. Pegaram o cidadão, pá, eu. Condomínio tal, bloco C, apartamento 307, terceiro andar. Lá, na porta, já estava a mesma coisa. Isso com o meu nome. Então eu já ia lá, não tinha briga, não tinha confusão. Eu já ia lá e ia para o meu lugar. Cada um ia para o seu. Só que eles não tiveram cuidado. Levamos 2 anos depois. Voltaram para um apartamento, de 2 quartos. Voltaram um pai com 6 filhos. Num apartamento com 3 quartos, voltaram um pai com 1 filho. Eu chorei, quando eu pedi para a Brigada Militar se retirar. Eu não aceitei, achei que o conselho do presidente do tribunal era interessante, era importante. Ia ser uma carnificina. E eu concordei. E o PT saiu vitorioso. Os 4 deputados do PT viraram herói. E as casas não saíram. Quer dizer, saíram mais tarde, mas depois de levar 1 ano e meio para deixar pronta. E o herói, os caras que entraram dentro da casa foram aqueles que o PT disse, que nós não ia tirar o cara de dentro da casa. Então eu digo, essa gente lutou, fez, trabalhou e avançou. Mas hoje as coisas estão realmente muito complicadas. O ex-presidente do BNDE, estive conversando com um grupo nosso aqui em Brasília. Você estava lá. A análise que ele faz é impressionante. E o homem, amigo do Lula, foi presidente do BNE no tempo do Lula, tem a melhor das intenções. Mas a análise que ele faz é impressionante. A análise que ele conta, que eu não tinha me dado conta, que foram fazer o leilão da Petrobras lá no fim do mundo, na Barra de Tijuca, com as tropas do exército ali, e 2 navios atracados, por isso que não tinha mais de 200 pessoas. E o leilão foi feito daquele jeito. Lula, presidente Dilma, chame o livro, doutor. Discuta pessoalmente com ele.
Senador, só pedir licença um pouquinho para anunciar a presença aqui dos alunos da Escola Municipal, professora Filomena Rocha Soares, do Ensino Fundamental de Alvorada do Tocantins. Obrigado pela presença de vocês. Fique à vontade. A palavra é de Vossa Excelência.
Olhem bem. Olhem o que tem de bom e o que tem de ruim. Está vazio porque hoje é sexta-feira. Não tem votação. E o parlamentar, essa televisão que está transmitindo, que chega na casa de vocês, chega no gabinete do parlamentar. Então ele está lá trabalhando e assistindo. Fica meio enjoado a gente aqui sozinho. E alguém pergunta, trabalho e não faz nada. Não, sobre esse ângulo, nós estamos lá. Vamos para a rua, jovem. Quando aparecer o chamamento, vamos na rua defender as diretas já, vocês foram. E vocês é que criaram. Quando vocês foram para a rua, vamos caçar o mandato do Collor por corrupção, vocês foram para a rua. E ele foi caçado. Quando vocês foram para a rua dizendo tem que ser aprovada a lei da ficha limpa, que o cara que tem crime, que tem responsável por crime, não pode ser candidato, foi aprovado. Quando vocês foram para a rua, cercaram o Congresso, cercaram o Supremo, dizendo o mensalão tem que chegar ao fim, foi aprovado. Quando vocês ficaram em casa, tranquilo, esperando que nós fizemos, nós não fizemos. Porque não espere nada do Congresso, nem do Supremo, nem do Poder Executivo. O jovem na rua, defendendo as boas ideias, nos leva a fazer, ou por convicção, ou até vou ser sincero, por medo do pensamento da sociedade. A parte da Vossa Excelência, Cristóvão.
Senador Pedro Simão, primeiro um comentário sobre a sua generosidade de vir aqui fazer elogio de um opositor local. Mas segundo, que o senhor podia ficar calado, respeitar o belo texto, as declarações do Olívio, a ficar calado, quieto, em função das restrições locais. No lugar disso, veio aqui falar do artigo dele. Então, primeira referência minha é a generosidade. Mas segundo, é que se tem alguém que merece um gesto desse, chama-se Olívio Dutra. Para mim, senador, Olívio Dutra simboliza o que três pessoas hoje no mundo simbolizam. Ele, o Papa Francisco e o presidente Mujica. Austeridade no exercício do poder. Olívio, além de todas as suas qualidades, que não vou discutir, ele representa de uma maneira radical o conceito de austeridade durante e depois do exercício do poder. Como o presidente do Uruguai, que mora na sua casinha, que usa o seu fusquinha, que vive com uma parte apenas do salário e consegue com isso funcionar bem. Nós perdemos o costume disso. Já houve isso. No passado era assim. Getúlio morava de uma maneira austera. E vamos falar com franqueza, os militares, muitos deles durante o regime militar, tinham austeridade. Nós perdemos essa capacidade. Para nós hoje, ter poder é ser exibicionista. É gastar muito. É ostentar. O contrário de austeridade, que é ostentação. Então o senhor traz aqui uma posição, uma lembrança de uma das figuras que, para mim, melhor representa a austeridade na política brasileira, que é Olívio Dutra, que eu conheci como governador, que eu acompanhei depois de ser governador, e voltou para trabalhar no banco, tomar o ônibus normalmente, como o senhor mesmo se referiu, e levar a vida de cidadão. Que é isso que cada um da gente devia pensar, que ao sair daqui vai ser um cidadão igual a qualquer outro, e por isso é melhor ser um cidadão enquanto está aqui também. Depois, o artigo dele. Eu creio que traz uma qualidade muito grande da lucidez. Eu também acho, o senhor falou, de que o ministro Joaquim Barbosa às vezes faz certas coisas certas, mas de uma maneira até atrapalhada. Ele prestou um serviço muito grande ao condenar, não ele, ao coordenar a condenação, porque ele era o relator da prisão dos envolvidos no chamado Mensalão. Mas talvez não precisasse mandar prender num dia feriado, véspera de domingo. Talvez não precisasse, já que eles tinham direito à prisão domiciliar, não domiciliar, à prisão apenas durante a noite, colocá-los presos de maneira integral. Ou seja, é possível que tenha havido algumas atrapalhadas. Agora, não pode chamar os presos de preso político. Não faz sentido. E, inclusive, está caindo mal no exterior, porque tem gente lá fora dizendo: no tempo do Lula não tinha preso político, no tempo da Dilma tem preso político. Porque só tem preso político quando o governo quer. A presidenta Dilma, já o presidente Lula, fizeram uma coisa muito correta. Não tentaram influir diretamente no resultado negativo. Mas preso político eles não fizeram. Não é preso político feito pela justiça. Preso político é feito pelo poder executivo contra os seus opositores. E os que estão presos não são opositores. Então não são presos políticos. Até a solidariedade a gente tem que ter, sobretudo no caso da saúde do deputado Genuíno. Mas preso político não são. Isso muitos de nós falam. Agora, o Olívio vem e fala isso de uma maneira que o resto da militância do PT não fala, porque virou uma certa religião a maneira como se tratam entre eles, sem autocrítica, que é o primeiro passo para a destruição de um processo político, é perder a autocrítica. Nenhum governante age bem se não for capaz de ouvir críticas e fazer a sua própria autocrítica. E perderam isso. E aí, eu quero aproveitar para dizer que se eu digo isso dele, eu preciso dar um exemplo. E eu quero dizer que eu estou muito incomodado com o fato de um senador do meu partido ter o seu helicóptero aprisionado carregando cocaína. Não é por ser do meu partido que eu não vou deixar de manifestar, no mínimo, o meu profundo incômodo por isso e ele não falar, não disse nada ainda. Na verdade, eu acho que qualquer senador que tiver helicóptero já tem que se explicar porque é que tem helicóptero. Como é que ficou tão rico que tem helicóptero? Qualquer um. Eu não faço exceção dos que fizeram fortuna licitamente ou ilicitamente. Tem um cargo público, tem que se explicar o que é que tem de riqueza. Além disso, esse transporte é preciso explicar muito bem, não está claro. Por outro lado, o piloto era funcionário da Assembleia Legislativa no gabinete do filho do senador, o deputado Perrella. Eu me sinto incomodado e creio que nós deveríamos pedir uma explicação a ele. Que explique, que traga a sua justificativa para que, como é que tem helicóptero, para que é que o helicóptero é usado normalmente e como é que foi usado por essa razão. Eu aproveito esse seu discurso para fazer essa manifestação, talvez querendo ser um pouco o que é Olívio Dutra. Eu gostaria de ser um Olívio Dutra do ponto de vista da maneira de fazer política. E acho que está faltando. E eu não vejo outros dois, a não ser o Papa Francisco e o presidente Mujica. Esses são austeros e eu tenho certeza que na hora de fazer crítica aos seus partidos, e todo partido merece crítica, como o senhor faz sempre aqui quando é preciso do seu, é preciso que a gente faça também. Não podemos deixar que a política se transforme nem em ostentação e nem em religiosidade. Cada um da gente tem a sua igreja. Partido não é igreja. Partido não é uma questão de fé. Partido é uma questão de princípios. Mas, às vezes, nós estamos tratando a política como forma de ostentar, de ter os recursos para ostentar e também de uma forma religiosa, em que todos os outros são infiéis. E todos do lado de cá são fiéis, qualquer que seja o seu pecado. E os do outro lado são infiéis, qualquer que seja a virtude. Tem virtude no outro lado e tem pecado no lado da gente. Inclusive em cada um de nós, e é preciso estarmos alertas. E não tem pior pecado na política, tirando, obviamente, esses que são crimes mesmo, como roubar, etc. Mas não tem pior do que a ostentação. E isso o Olívio não tem. Ele é o anti-ostentação. Ele é um senhor austeridade.
Eu agradeço com muita emoção o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu vou contar a Vossa Excelência. Nas manifestações que a gente recebe pelos diversos métodos que chegam ao nosso gabinete sobre os meus pronunciamentos, muitas, muitas delas dizem o seguinte: eu gosto muito do seu pronunciamento, principalmente quando o senhor termina e tem uma parte do senador Cristóvão, porque aí completa. O senhor diz uma parte, mas está faltando alguma coisa. E com o senador Cristóvão está completo, não falta nada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu só quero... Eu citei o deputado Raul Ponte e ficou meio no ar o que eu quis dizer. O que eu quis dizer com relação a Raul Ponte, que é o presidente atual do Partido do Rio Grande do Sul, que ele não vai mais concorrer. Não disse nada, mas se vê que a fórmula da mágoa que ele está sentindo é exatamente essa. Não vai mais concorrer. O que é uma pena. Porque é um dos homens dignos, realmente capazes, uma posição bem mais radical do que a de Olívio, mas uma posição firme. Mas é a favor de uma linha que o PT não está seguindo. Eu agradeço, senhor presidente, mas acho muito ruim, meu querido, quando essas pessoas saem, quando Olívio não está, quando o Frei Beto não está, quando o Raul não está, quando dentro do MDB, então, nós temos uma infinidade de gente que foi para casa, no seu partido, o PDT, uma multidão de gente foi para casa, porque geralmente os que vão para casa não é por covardia, não é por cansaço, é porque acho que nem o Frei Beto que não dá para fazer. Pois eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente participando é que dá para fazer. E eu tenho medo, senador, nesse ano da eleição. Nesse ano da eleição que vem, ano que vem, nós não temos meia medida. Ou vai ser uma luta fratricida de dossiê para lá, dossiê para cá, tu é isso, tu é aquilo, ou a gente se reúne e faz uma eleição de alto estilo, de alta grandeza, respeitando-se reciprocamente, cada um apresentando as suas propostas e tendo realmente o Brasil totalizado na democracia. Não há meio termo. Hoje o que nós estamos vendo, pegue os jornais de hoje, pegue a televisão de amanhã. Se isso é o início da campanha, eu não sei como é que ela vai terminar. Mas vai terminar mal. Por isso, a presidência da República e os vários partidos têm que agir no sentido da dignidade e da seriedade dessa campanha. Encerro, deixando aqui meu abraço ao meu querido amigo, adversário, governador Olívio Dutra.